voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Mirinzal. Mirinzal é com o repórter David Luiz, não é isso, Jalber Pereira?
É sim.
O repórter David Luiz, o que está acontecendo em Mirinzal, David?
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber. O que está acontecendo é mais um crime que a gente vai ter que noticiar aqui, viu, Humberto Fernandes? Eu preparei essa matéria de hoje com muito cuidado para a gente trazer, de fato, o que vem acontecendo na região do litoral ocidental maranhense nos últimos tempos. No último final de semana agora, ontem, no final de semana, uma jovem na cidade de Cedral, vizinha Mirinzal, foi dada como desaparecida. Inclusive, estava sendo divulgada nos meios de comunicação, Instagram, Facebook, WhatsApp, um fly com o desaparecimento, tendo sido vista pela última vez saindo com um homem em uma motocicleta. A jovem se tratava da Jamile Moreira. E ontem tivemos a informação, por volta da tarde, que havia sido encontrado um corpo no município de Cedral, na região de Mato, com sinais de violência. A preocupação era de identificar o corpo, se de fato se tratava da Jamile. A polícia foi até o local e a família foi chamada e foi feita a identificação do corpo e de fato se tratava da jovem Jamile Moreira. O crime é mais um dos crimes bárbaros que a gente vai ter que noticiar aqui. Quando chegaram no local, a parte superior da roupa da Jamile estava sendo delatada, retirada. E havia sinais de violência sexual na Jamile, e também o pescoço, a parte aqui do pescoço, aqui embaixo, havia um corte bem grande, que ia de uma extremidade à outra. A Jamile já foi encontrada sem vida. Esse crime, pelas circunstâncias que se deu, chocou a cidade, chamou a atenção da população. E por que que eu falei que eu tive essa preocupação
de
fazer essa matéria?
Eu lembro que crimes com essas características não é a primeira vez que acontece aí nessa região. Você lembra daquela jovem que inclusive tinha imagens dela quando ela pegou a moto, né? E depois foi encontrado morto, quer dizer, foi noticiado isso aí há um tempo, me parece que no ano passado houve um crime semelhante a esse, não é isso? Não é a primeira vez que acontece, né?
Isso, Humberto, é por isso que eu falei que eu tive um pouquinho mais de trabalho para mim, pelo menos, catalogar alguns do que a gente já noticiou por aqui. Nós tivemos recentemente o caso da Yasmin, que foi violentamente, junto com a família, foram assaltados o circo lá em Central. Então, eu acho que todos lembram desse caso, que repercutiu muito aqui. Nós tivemos também o caso dos dois jovens, o Miquel e seu amigo, que foram mortos, esquartejados em Mirinzal. Também
sim,
a dona Joana, lá em Cururupu, que foi vítima também de um crime. Tivemos também um feminicídio que aconteceu em Guimarães, onde a mulher foi violentada e também agredida a golpes de faca.
Parece que teve um caso de Cedral também, ou Central.
Tivemos também o caso de Cururupu, do jovem que era cobrador de uma empresa de transporte. Tivemos o caso do nosso companheiro Zequinha Matos, aqui na região do interior, onde ele foi morto também, vítima de um assalto. E agora a Jamile em Cedral. Esse foi alguns que eu pude aqui colocar aqui.
David, então, também não dá para esquecer o caso também lá dos familiares do deputado Kleber Verde. Você lembra? Foi naquela região ali do Turiaçu também.
De uma fazenda.
Isso.
É. Na região do Turiaçu.
Mas os pais do deputado.
O que eu quero chamar a atenção nesse momento é das autoridades, mais uma vez. Eu noticiei semana passada no programa Ronda Central que, até o momento, nenhuma operação aconteceu para reprimir esses crimes. Até o momento, a última operação que nós vimos na cidade de Mirinzal foi a Operação Guardião, que foi desencadeada em muitas regiões aqui da Baixada, e Mirinzal também. Mas a polícia, até o momento, faz o trabalho ali, a Polícia Civil Investigativa, mas nenhuma grande operação. O que as pessoas têm ouvido falar é o seguinte: David, nós precisamos de uma grande operação e de reforço policial. Ah, e quem conhece aqui a região, Beto, sabe da dificuldade grande que nós temos de aparato policial, mas também de policiais, de pessoas, de policiais militares aqui, que o batalhão é pequeno. E além de ser pequeno, ele atende Mirinzal, Central, Guimarães, atende Cedral, Porto Rico. Então, é um batalhão pequeno para atender uma área muito grande, o que acaba facilitando esses crimes, tanto crimes pequenos como crimes grandes, acontecer por conta da dificuldade, da logística. Por exemplo, são mais de 20 quilômetros do batalhão até a cidade de Porto Rico, mais de 20 quilômetros até a cidade de Cedral. Então, olha a dificuldade que a polícia vai ter em logística, em fazer esse aparato policial, dar essa força. Então, a gente clama que é o governador, que é mais um pedido nosso. Governador, tem um olhar especial à região do litoral. A gente sabe que ele gosta dessa região. Temos grandes obras aqui na região, mas que falta, de fato, essa segurança e passar essa segurança para as pessoas que moram aqui, para que crimes como esse não possam acontecer mais vezes aqui na região. Porque, de fato, são crimes odiosos, são crimes assim bárbaros que vêm acontecendo aqui e que chamam a atenção das autoridades.
David, eu só queria pontuar aqui uma coisa que, quando você fazia os relatos aí, me chamava a atenção. Para a gente chamar a atenção aqui do delegado-geral da Polícia Civil, quem é o responsável por essas investigações no interior do estado. Mais do que aparato policial para atender as ocorrências ali de imediato, a repressão ao crime, nós temos que ter um serviço de inteligência investigando para identificar quem são esses criminosos, porque é uma região de pessoas de bem, de cidadãos, de trabalhadores, de pais de famílias responsáveis, de jovens que querem estudar, que querem ter um futuro na vida e que não pode ser generalizados com todos como criminosos. Então tem que ter um serviço de investigação, um envolvimento de um serviço de inteligência para identificar esses criminosos que estão atuando, estão cometendo esses crimes bárbaros aí nessa região, para colocá-los atrás das grades e deixar que os cidadãos de bens possam transitar livremente aí nessa região. Portanto, mais do que aparato policial, digo assim, número de policiais, um serviço de inteligência, uma investigação criteriosa para poder identificar e prender esses criminosos que atuam aí nessa região, que não devem ser tantos. Botar eles para trabalhar em Pedrinho, ainda tem vaga lá para o pessoal que precisa fazer material de construção, fazer uma série de coisas. São muitas oficinas que estão acontecendo no sistema penitenciário. Traz eles para trabalhar aqui dentro, tá precisando. Só
para ratificar aqui rapidamente, aqui a Polícia Civil é o seguinte: ela tem várias ramificações. Tem a SECOR, tem a DEPOL, tem a Superintendência de Polícia Civil da capital e tem a Superintendência de Polícia Civil do interior. Então, o que acontece? Esse tipo de crime é de responsabilidade, claro, do delegado-geral, que é o responsável pela Polícia Civil, mas tem uma ramificação específica, que é a Superintendência de Polícia Civil do interior, que é quem chefia as delegacias regionais do interior. Aqui na capital maranhense, eu sei que é o Carlos Alessandro, que é o Superintendente de Polícia Civil da capital maranhense. Do interior, eu não estou lembrado. Mas uma coisa também que chama atenção, que deveria acontecer, atenção, secretário Maurício Martins, é que pelo menos, eu conheço aquela região, uma região que ainda tem muita área rural. Então, como falou o David, dificulta a logística das viaturas. Não seria de muita importância, eu classifico como de fundamental importância, que pelo menos uma vez na semana o GTA pudesse dar uma passada por lá, porque você sabe que acaba inibindo essas almas penosas. Então é necessário que tenha esse trabalho conjunto.
Obrigado, David Luiz. Muito obrigado aí pelas informações. Nós vamos ter que rapidamente falar com o Elivaldo Ramos, porque depois do Elivaldo Ramos nós temos a entrevista com o psicanalista, o doutor Lisboa Oliveira. Elivaldo Ramos, bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jauber. Bom dia a todo mundo que acompanha esse jornal, que é um jornal completo, cobre pois todo o Maranhão, né? Todos os dias aqui.
Delta do Parnaíba e Lençóis Maranhenses também na cobertura de Elivaldo Ramos.
Uma beleza. Olha, Humberto, hoje a gente fala aqui de uma notícia muito importante para essa região turística, a região da Rota das Emoções, que inclui aqui os municípios de Tutóia, Paulino Neves, Araioses, Barreirinhas, né? Água Doce, são municípios interessantes. Olha só, ontem o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, esteve em Araioses numa festa bonita, teve até boi no rolete lá para assinar a ordem de serviços da construção da pavimentação asfáltica de aproximadamente 16 quilômetros interligando a cidade de Água Doce e a cidade de Araioses. Essa pavimentação, Humberto, segundo as pessoas aqui, segundo o político, as pessoas que acompanharam o governador nesta ordem de serviço, vai facilitar, vai encurtar esse trecho aqui e vai facilitar o deslocamento melhorado para o turismo, né? Estiveram presentes aqui com o governador várias autoridades, entre elas a presidente da Assembleia, a deputada Iracema Vale, e também os prefeitos aqui da região, o prefeito Vinícius Vale, de Barreirinhas, o prefeito de Tutóia, Viriato Cardoso, acompanhado de seu secretariado, inclusive o secretário de Esportes, Antônio Amaral, que estava também acompanhado aqui da nossa craque do beach soccer, Adriele Rocha. O secretário adiantou que o governador nos próximos dias vai estar aqui assinando ordens de serviço em Tutóia para inaugurar areninhas, tá? Isso é muito importante para a região. Mas falando dessa obra,
Elivaldo,
aqui,
pela quantidade de máquinas aí, é para fazer essa estrada em curto espaço de tempo, né?
O governador, na sua fala, disse que a empresa responsável por realizar a obra de pavimentação deu um prazo aí aproximado de 8 meses. Mas o governador, na fala dele, pediu que a obra fosse acelerada, que fosse entregue em pelo menos no prazo aí de 6 meses. Todo o maquinário já está por aqui, Humberto. É um trecho muito importante que vai ser feito. E com essa quantidade de máquinas, a gente acredita, sim, que a obra vai ser aí entregue em um tempo célere, né? O governador falou disso. Para algumas pessoas aqui da região é um sonho, como ele disse na sua fala. São mais de 50 anos esperando aí que esta obra seja realizada. O prefeito de Araioses, a gente vai falar daqui a pouco, Neto Carvalho, na sua fala, disse que é muito importante interligar, por exemplo, Araioses a Parnaíba, através de pontes aqui sobre o rio Parnaíba, porque isso encurta as distâncias. Encurtando distância, né, a gente sabe que a rota do turismo aqui do Delta e Lençóis é feito basicamente de Tutóia, de Barreirinhas, Tutóia a Parnaíba, e é feito por um trecho aqui de Tutóia a Parnaíba, que são aproximados 120 quilômetros. Com a construção dessa estrada interligando aqui por Araioses, diminuiria aí aproximadamente 40, 50 quilômetros, ou seja, ficaria muito pertinho, além de desenvolver, claro, a região, nessa região que tem todo um potencial turístico. São várias ilhas, são vários balneários de Água Doce, também uma extensão de mar aqui que os turistas que vêm nos visitar aproveitam. Humberto, já
vamos ouvir,
todo mundo que
vamos tá ouvir o que disse o governador Carlos Brandão?
O governador.
Vamos.
Pois é, mais um sonho se tornando realidade. O projeto saindo do papel para que essa obra seja executada. A obra que vai ligar Araioses até o município de Água Doce vai transformar essa região com o desenvolvimento socioeconômico. Eu não tenho dúvida que muitas oportunidades virão, vai fortalecer o turismo, e é isso que as pessoas esperam do governante, é fazer com que eles melhorem de vida. Eu não tenho dúvida que aqui, com essa estrada, nós vamos mudar inclusive o tráfego. Estou muito feliz porque não foi só estrada hoje, foi 7 sistemas de abastecimento de água que a gente autorizou aqui para beneficiar a população, tanto rural quanto urbana, levando água tratada, água potável para a população. Portanto, essa estrada aqui ela é muito importante para toda a região do Baixo Paraíba e com certeza vai melhorar a vida das pessoas. Mais um sonho sendo realizado, estamos juntos aqui com as lideranças políticas que também cobravam que a gente autorizasse essa estrada. O projeto foi feito, foi licitado e agora estão tirando do papel.
Quem também se posicionou foi a presidente da Assembleia, a deputada Iracema Vale. Vamos acompanhar.
Como representante da região, mas como meu coração é da região, estou muito feliz, como qualquer cidadão aqui da nossa região do leste do Maranhão. Estamos felizes e gratos, porque essa estrada, ela não beneficia unicamente dois municípios. Ela interliga toda a região de Lençóis, Munim, Baixo Parnaíba, o Delta do Parnaíba. É, faz com que a gente cresça cada vez mais no nosso potencial, que é o potencial de desenvolvimento através do turismo na nossa região. Então, nós aqui, nós cidadãos do leste do Maranhão, só temos é que agradecer ao nosso governador Carlos Brandão.
Quem também esteve presente aqui foi o deputado Pedro Lucas Fernandes. Ele também falou, se posicionou sobre essa pavimentação. Vamos acompanhar.
Além da mobilidade, o governador tem um objetivo, potencializar o turismo do Maranhão. E essa estrada faz toda essa potencialidade da região. Então o governador tem transformado sonhos em realidades. Está aqui no dia de hoje em Araiós, dando um pontapé inicial desse sonho que agora vira realidade. Parabéns, governador. Governador Máquina.
A prefeita de Água Doce, da cidade de Água Doce, uma das cidades beneficiadas, Eliane Dias, também comentou. Vamos acompanhar.
É um presente maravilhoso, graças a Deus, ao deputado, ao governador Carlos Brandão e à população, nós, prefeitos, só temos a agradecer. Muito obrigado, governador. Deus abençoe.
Amém.
O prefeito de Araioses, Neto Carvalho, anfitrião, fez um agradecimento especial ao governador. Vamos acompanhar.
Governador, essa estrada é o início de um sonho maior, de tornar essa região de Água Doce e Araioses uma região turística. Vamos continuar, como já lhe falei, do restante das outras duas pontes. Araioses de Parnaíba fica a 14 quilômetros, liga a sede de Araioses com a sede de Parnaíba. Se você, eu sei que o senhor vai fazer isso, para que essa cidade se desenvolva com o turismo.
É isso, Humberto Jalbe, a gente por aqui, eu, Vitor Almeida e o Edmir Carlos, cobrindo todas as matérias da região, e quem estava presente também era o vice-governador Felipe Camarão. Além da estrada, da ordem de serviço, Humberto, o governador entregou aqui, através da Secretaria Sinfra, né, a autorização aqui de poços, construção de poços de abastecimento de água.
Ok, rapidamente, teve uma embarcação aí que deu um susto na população, nos tripulantes?
Isso, exatamente, foi na cidade de Barreirinhas. As imagens mostram aí, a gente teve acesso a essas imagens gravadas pelos próprios moradores. Aqui na foz do Rio Preguiças, que fica na divisa com Paulino Neves e Barreirinhas, né, e dá acesso ao povoado de Atins, que é um povoado turístico aqui, muito visitado, é comum se transportar pessoas e também aquele veículo Toyota, aquele tipo bandeirante, que é a Toyota comumente utilizada aqui pelo pessoal do turismo, para transportar as pessoas, e eles atravessam esse trecho da foz do rio, que fica no encontro com o mar, Humberto, através de balsas, né? E uma dos veículos estava sobre essa balsa, a balsa afundou, não sabemos ainda as causas do acidente. Aí a capitania dos portos, os bombeiros foram mobilizados, e muita gente também mobilizada para retirar o veículo um dia depois dele ter ido a pique. Aqui na foz do Rio Preguiças, né? Um dia depois foi utilizado tratores para poder retirar esse veículo de dentro d'água, né? Apesar do susto, ninguém ficou ferido, não houve nenhuma vítima, né, Humberto? Felizmente. Mas isso chamou a atenção de todo mundo e é um vídeo que está circulando aí nas redes sociais.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos, obrigado aí pelas informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.